Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, as mulheres na pandemia. Para conversar sobre, recebemos Renata Moreno, doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo, integrante do Sempre Viva, organização feminista, e Maria Barreto, terapeuta coach, condutora de círculos de mulheres e autora do livro Natureza Íntima, Fendas de uma Mulher. Depois de quase 2 anos de pandemia, as mulheres continuam sendo as mais impactadas pela crise sanitária, econômica e social do Brasil. São as maiores vítimas de violência, do desemprego, da sobrecarga de tarefas domésticas e cuidado com a família, e as mais afetadas na saúde mental. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Renata, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada, Joel. É um prazer estar aqui.
Seja muito bem-vinda, Maria Barreto.
Obrigada, Joel. É um prazer estar aqui. Prazer, Renata.
A pandemia afetou a vida da maioria das mulheres, projetando uma violência silenciosa que existia, mas não era reconhecida pela sociedade. Você concorda, Renata?
Eu concordo, mas como você disse, já faz tanto tempo que começou a pandemia, né? Acho que já foram tantos momentos. E acho que teve uma coisa assim, logo no início da pandemia, que a gente que já vinha há bastante tempo, né, no feminismo, trazendo essas questões da violência, mas também da sobrecarga de trabalho, da divisão sexual do trabalho, dos cuidados e tal. A gente, logo no começo, a gente falou assim, nossa, agora as pessoas estão percebendo, reconhecendo essa questão que a gente já vinha trazendo há muito tempo. E a minha dúvida é se agora, depois de tanto tempo, se esse reconhecimento continua rolando como em algum momento ali no início da pandemia aconteceu, se não foi novamente voltado para a invisibilidade, tanto a violência quanto a sobrecarga de trabalho doméstico e de cuidados que as mulheres, né, enfrentam no cotidiano, como antes, né, na coisa da nova normalidade, volta a ser oculto. Acho que isso é uma questão que a gente está em debate justamente agora.
Maria, o que te mais preocupou em relação às mulheres durante a pandemia?
A pandemia, ela fez vir à tona coisas que já existiam, né? O invisível foi ficando visível. E eu sinto que o nosso trabalho agora é a gente se juntar, assim, e trazer ferramentas mesmo, né? Para que a gente possa, de fato, reconhecer isso. O primeiro ponto é reconhecer de que existe essa violência, que existe esse descredenciamento, né, e que existe essa diferença tão grande. Mas uma coisa que eu queria trazer, que eu vi acontecer muito, as mulheres, muitas delas, se juntarem mais. Não sei se em todas as classes, né, em todos os lugares, mas isso é uma coisa que aconteceu. E quando volta essa nova normalidade, né, que a Renata trouxe, então a coisa volta. A gente perdeu coisas que talvez a gente tenha conquistado nesse momento de isolamento, de apoio, de autoajuda, ou até de formas de tomar consciência do que é. Para mim, a grande pergunta é como a gente volta.
Essa mudança que você identificou, é possível, a partir dela, ter uma nova construção social?
Eu acho que é necessário, né?
E como fazer essa construção, Renata?
O nosso instrumento é a organização, né, das mulheres, a organização popular e a pressão, reivindicação por políticas públicas que dêem conta de ajudar nessa mudança, né? Acho que a gente tem essa compreensão de que a gente vive em sociedade, a gente vive numa sociedade que ela, enfim, é capitalista, então a gente tem uma dinâmica de apropriação privada da riqueza e uma distribuição desigual das responsabilidades com a vida. Então a gente, pela nossa tradição, assim, do feminismo, a gente sempre lutou para que as responsabilidades com o cuidado da vida fossem compartilhadas entre as mulheres e os homens e com o papel do Estado também, né? Acho que essa dimensão do serviço público é uma questão fundamental. Mas justamente a pandemia pegou a gente aqui no Brasil numa situação de uma política de morte, né, no governo brasileiro, que na verdade, em vez de sustentar a vida e ajudar a cuidar das pessoas, o que fez foi o contrário, o que tem feito é o contrário. Então, o caminho para essa mudança passa por a gente reverter esses retrocessos que a gente teve nas políticas sociais, nas políticas públicas, reverter essa situação que a gente está vivendo e recuperar um sentido público do Estado. O Estado também é responsável por sustentar a vida. Durante a pandemia, a gente trouxe muito a valorização dos trabalhadores da saúde, dos trabalhadores e trabalhadoras do SUS. A gente viu como a importância, né, de ter o SUS, né, na nossa vida, na nossa sociedade, inclusive para garantir a vacinação quando o governo estava sendo, inclusive, estava jogando contra. Uhum. Então, a gente traz a centralidade da política pública. Para a gente não tem uma mudança assim, realmente profunda e realmente que atinja todas só no âmbito individual. O individual vem sempre com o coletivo. E a gente sempre tenta fazer essa conexão, o individual, fundamental, o coletivo e o estrutural.
Uhum. Maria, a Renata lembrou bem, ela contextualizou, nós vivemos um momento muito difícil no país, né? Um retrocesso violento nas questões sociais, aumentou a desigualdade. Temos que inserir essa nova construção social a partir de um novo momento para a vida das mulheres. E eu vi que você foi lacônica na primeira resposta, eu gostaria que você construísse de que caminhos nós precisamos percorrer para conseguir esse novo momento na vida das mulheres no país.
Para mim, além dessa organização das mulheres, meu sonho é que as mulheres possam se conectar mais com o seu corpo, né? A gente poder respeitar mais o nosso corpo, escutar o nosso corpo. Eu parto de um lugar ainda muito tabu, né? Mas de acreditar que existe uma sabedoria no feminino que foi muito esquecida. A gente perdeu essa energia da intuição, do acolhimento, do cuidado, desse que eu falo muito e talvez fique abstrato aqui para esse espaço, mas dessas energias da lua mesmo, né? De lua nova, lua crescente, cheia e minguante. Que mistério que tem nessa ciclicidade, como que a gente usa essas forças que estão no nosso corpo a serviço da transformação que a gente precisa fazer, tanto individualmente quanto coletiva. Porque eu acho que se essa opressão não tivesse no individual, ela não estaria ressoando no coletivo. Então, para mim fez muito sentido isso que a Renata falou, né? A gente vem do individual para o coletivo e para o estrutural, né? O meu recorte é o individual, é onde eu acho que eu consigo contribuir mais. E aí eu parto desse centro de conexão com o seu corpo. E isso, na pandemia, também ficou mais evidente, né? Como autocuidado, como essa pausa. Como que a gente fala de pausa num país como o Brasil, em que as mulheres estão sobrecarregadas?
É verdade.
Né? Então, o desafio é muito grande, mas mesmo para as que não necessariamente tenham questões sociais, digamos assim, isso também não é permitido. Então, eu acho que, para mim, o buraco é muito mais embaixo também. Se a gente for falar de patriarcado, só para dar um exemplo de como eu vejo que isso acontece, quando a gente menstrua, quando a gente sangra, e aí é o grande tabu, porque a gente não fala sobre isso, né? Mas o nosso corpo vive isso todo mês, né? E a gente não respeita isso. Então, quando a gente está nesse lugar, hormonalmente, a gente tem um pulso de recolhimento. Quando a gente ovula, a gente tem um pulso de expansão. E assim era antigamente, né? Então, quando chega o patriarcado, vira e fala assim, é produção constante, galera. A gente vive para produzir. E é como a gente vive hoje, a gente vive para produzir. Se você não produz matéria, você não tem valor, né? Então, resgatar essa conexão com o feminino visceral é a gente conseguir, em algum lugar, e ainda é muito desafiador, assim, o que eu estou falando ainda é muito tabu do tabu, mas a gente conseguir honrar a pausa no nosso corpo, a gente conseguir honrar o autocuidado do nosso corpo. E agora, num país, de novo, né, como o Brasil, e aí a Renata tem muito mais dados do que eu, isso é quase utópico. O meu sonho, e aí talvez, Renata, em algum lugar a gente possa se encontrar, é como que a gente consegue integrar essas duas. A sobrevivência no meio social tão injusto com o reconhecimento do pulso do meu corpo, do que é natural de um corpo de mulher.
A partir do que a Maria falou, Renata, boa parte das mulheres ainda reproduz a dominação masculina. Como livrar a mulher de uma submissão voluntária?
Acho que justamente quando a gente entende a força do patriarcado, né? Vou usar a ideia do patriarcado, mas patriarcado não é uma coisa autônoma. Patriarcado numa sociedade que é capitalista e profundamente racista, né? Então, que tem aí relações sociais de poder, que tem instrumentos de controle dos corpos, de disciplinamento dos corpos para o trabalho, para a produção. E a gente tem essa compreensão também que não tem uma separação do razão e emoção, né? Essa coisa, inclusive, muito patriarcal. A gente, quando olha a situação das mulheres, a gente olha, assim, nesse lugar das relações sociais, que tem dinâmicas de poder, que tem uma base material de opressão, né, das mulheres, e que faz parte dessa base material a forma como justamente a vida está organizada, o trabalho de reprodução da vida. Joel, vou te dar um exemplo, assim, para um pouco captar até esse lugar, né? Às vezes fala assim, ah, mas as mulheres poderiam fazer outras coisas, mas tá aí, né, que não querem sair de casa, que fica, continua em casa, fazendo trabalho doméstico, cuidando dos filhos, mas já poderia sair por aí. E aí você fala, bom, primeiro que as mulheres já saíram por aí, as mulheres já estão sustentando também a economia, o trabalho remunerado, precário, etc. Mas a outra questão é, assim, a organização social está feita de uma forma que se as mulheres não cuidam da casa e das pessoas, ninguém cuida. Se faz parte da opressão das mulheres essa divisão sexual do trabalho, não se trata só de ah, não quero sair desse lugar. As mulheres estão o tempo inteiro encontrando seu lugar, assim como os homens estão encontrando seu lugar também, mas os homens estão numa situação, digamos, de poder nessas relações sociais. Então, tem essa separação. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que as coisas são mais complexas. Bom, você tem aqui um programa que traz reflexões do mundo da psicologia, psicanálise, e acho que as coisas são mais complexas e tem determinantes sociais profundamente materiais que colocam as mulheres em situações que só saem, daí de novo eu volto para o coletivo, coletivamente. Porque quando a gente faz, e eu faço, né, a gente é do movimento popular de mulheres, quando a gente faz uma oficina de reflexão, de formação, uma roda de conversa, uma se reconhece na experiência da outra. E quando uma se reconhece na experiência da outra, ela vê que não acontece só com ela. Que a situação ou de violência ou de sobrecarga, qualquer situação dessa que faz parte da opressão, não é individual, não é um problema dela específico, é uma questão mais coletiva e mais social. E aí é por aí que a gente vai encontrando a saída. E não é uma saída assim, tipo, deixei de ser submissa. Não funciona assim, ah, li um texto num blog, deixei de ser submissa. É um processo cheio de contradição, cheio de retrocesso, enfim, na nossa vida de cada uma. Então é isso, assim, é um processo bem complexo.
Você concorda, Maria?
Concordo totalmente. Acho que a Renata trouxe em outras palavras o que eu chamo da potência das rodas de mulheres. Parece que tem um lugar aí de troca, de verdade mesmo, né, Renata? Eu não sei como você... Mas esse lugar de fala e de escuta muito legítimo do feminino. E é aí onde a gente se apoia. Você vai vivenciando esses processos aí de, sei lá, vou usar a palavra apoderamento, que eu não gosto do empoderamento, porque acho que ninguém empodera ninguém se a pessoa não quiser se apoderar, né? Mas dessas mulheres irem reconquistando esse espaço dela num contexto ainda tão cruel. Então, nessas rodas, acho que além desses movimentos, e acho que a Renata trouxe a complexidade que é, porque a gente se encontra com abusos, com dores, com estruturas, né, com desafios muito profundos para serem superados, que sozinha é impossível. Talvez me veio te ouvindo agora, Renata, né, tem um caminho além desse individual que é incentivar esses grupos de conversas entre mulheres nessa qualidade, né, de escuta e de fala.
Agora vamos ouvir uma música da escolha das nossas convidadas. Receita rápida. A escolha é sua, Renata. A música foi lançada em 2018 e foi composta pelo pai Itamar Assunção.
Quem é farinha no bolo, não sola. Quem centeio integra o pão. Quem liga os ovos a todos, consola. Quem é o calor do fogo. Quem que dá gosto e recheia. Fruta, quem na massa põe a mão, quem é o forno, a forma, quem unta, quem dá forma de coração, sabor de quem baunilha, de framboesa e limão, quem dá receita à filha. Parte em fatias, açúcar branco mascavo, quem come se delicia. A mão de Deus ou do acaso, reparte em fatias, açúcar branco. sacia. Quem é farinha no bolo não sola. Quem centeio integra o pão. Quem liga os ovos a todos consola. Quem é o calor do fogão. Quem que dá gosto e recheia. Açúcar branco mascavo, quem come se delicia. A mão de Deus no acaso, reparte em fatias. Açúcar branco mascavo, quem come se delicia. Quem come se delicia.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, as mulheres na pandemia, com a Renata Moreno, e a terapeuta e autora do livro Natureza Íntima, Fendas de uma Mulher, Maria Barreto. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, fala em 34,4 milhões de mulheres sendo as principais responsáveis financeiramente dos lares brasileiros. No entanto, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do total de trabalhadores demitidos entre março e setembro de 2020, 65,6% eram mulheres. Elas também são a maioria entre os trabalhadores informais, além de estarem majoritariamente no setor de serviços, o mais impactado pela pandemia. Bom, o desemprego trouxe um impacto incrível na vida das mulheres. Como levar esses dados em conta e buscar um novo momento na vida das mulheres brasileiras, Renata?
Joel, isso que os números trazem, né, e dão a magnitude do problema, é o que as mulheres estão vivendo, a maioria das mulheres está vivendo, sim, né, durante essa crise profunda, né, pandêmica e social e econômica, tem várias dimensões. A gente, durante esse período todo, a gente tem visto que não dá para a gente trabalhar as questões e os problemas na vida das mulheres de forma isolada. As coisas estão super relacionadas. Você vai falar de violência, você também está falando da autonomia econômica. Você vai falar da questão do desemprego e da fome, você vai falar também do cuidado. As coisas estão super articuladas, né, na vida das mulheres trabalhadoras empobrecidas. Tem uma questão que durante a pandemia toda, com as ações de solidariedade que a gente tem desenvolvido em vários territórios, que a gente tem visto como que é importante a reconstrução de laços na comunidade, mesmo naquele período mais de isolamento, para conseguir que as necessidades de cada lugar sejam trazidas à tona, trazidas para o debate a partir das mulheres dos lugares. São as mulheres que sabem o que elas estão precisando, assim, em cada lugar. Mas uma questão é fundamental, as mulheres estão precisando de emprego e renda. Mas isso que você também trouxe, né, a situação de emprego das mulheres sempre foi assim, muito marcada pelo bico, pela viração, pela informalidade, pela precariedade, né? E a outra questão também é que a gente tem as diferenças e as desigualdades entre as mulheres. Dessa parte das ocupações que foram muito impactadas pela pandemia, uma parte assim, importante impactou especialmente as mulheres negras, as mulheres trabalhadoras domésticas, que assim, foram muito demitidas, perderam muito emprego durante a pandemia e algumas que não perderam passaram numa situação muito ruim, inclusive com os patrões e as patroas. Então, a gente pensa em como sair dessa situação, como construir uma outra coisa, acho que a gente precisa ter em mente essas desigualdades e conseguir não fazer estratégias focalizadas, mas estratégias que sejam universais, mas com essa perspectiva de enfrentamento às desigualdades entre as próprias mulheres. Assim. Então, raça e renda são fundamentais para essa discussão.
Maria Barreto, eu trouxe essas informações do impacto que teve na vida das mulheres da população de baixa renda. E as mulheres de alta renda? Como iniciar o diálogo com elas a respeito da condição feminina do país?
O que eu percebo é que, em raiz, essa opressão também acontece com as mulheres de alta renda. E é uma coisa mais calada e mais velada, né? Não é no mesmo nível de impacto de violência, de não ter recurso. É difícil de comparar, mas a permissão das mulheres de alta renda também é muito alta para essa violência. É muito desafiador falar disso, né? Porque quando a gente fala de violência, de opressão, a gente está sempre responsabilizando de onde vem. E eu, pessoalmente, tenho uma visão de que em algum lugar interno a gente permite ou sustenta isso. Né? Então, quando eu olho para o Brasil nessa situação que a gente está com essa desgovernança, né, eu falo, meu, aonde que eu sustento violência na minha vida? Aonde eu oprimo? Aonde eu sou opressora? Porque em algum lugar eu permito essa realidade acontecer. E aí é uma visão muito particular, que não é científica e não é técnica. Mas, sei lá, posso chamar de uma visão espiritual, apesar de não gostar muito de usar esse nome. Então, com as mulheres de alta renda, existe um lugar ainda desse inconsciente coletivo nosso onde a gente sustenta a violência, onde ela acontece, velada com uma roupinha bonitinha. Né? Então, nem se fala sobre isso. As mulheres de alta renda que se permitem serem abusadas na sua casa, né? E não estou falando de abuso, não necessariamente de abuso sexual, mas existe uma manipulação sutil psicológica muito forte, né, dessa permissão, e aí a gente bota uma roupinha bonitinha e vai para fora como se nada tivesse acontecendo. Ficou mais evidente, né, se a gente for olhar o número dos divórcios, o quanto eles aumentaram, né, então esse lugar de cada uma poder olhar para a sua vida, e aí eu tô falando do lugar de mulheres mais privilegiadas, claro, né, que não tinham essa outra preocupação, e olhar e falar como que eu tô criando, que realidade eu tô criando, como que eu tô me relacionando, isso não essa roupa não cabe mais, né, e aí ter uma certa liberdade a mais, porque aí eu acho que a gente não dá para comparar e falar, não, eu não visto mais essa roupa, eu não quero mais isso, mas o processo é olhar para ela, não só culpar o outro que está fora.
Então, vamos dar uma pausa na nossa conversa com a socióloga Renata Moreno e a terapeuta Maria Barreto, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. A CPI da Covid vai chegando ao final. Como já disse aos ouvintes em outras oportunidades, as CPIs são comissões criadas pelo Congresso Nacional com base no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e são voltadas à realização de investigações sobre qualquer tipo de fato específico e relevante para o país. As CPIs terminam com a aprovação do seu relatório final, que é levado às autoridades competentes para as medidas cabíveis. Quando identifica crimes ou improbidade administrativa, as CPIs encaminham seu relatório ao Ministério Público. Quando identificam ilegalidades que podem ensejar, por exemplo, punição pela CGU nos termos da Lei Anticorrupção ou pelo TCU, a CPI encaminha a estes órgãos o seu relatório. No caso da CPI da pandemia, seu relatório final já foi apresentado pelo senador Renan Calheiros. O processo foi instruído com horas e horas de depoimentos, milhares e milhares de documentos e todo tipo de provas, o que levou o senador relator a apontar o cometimento de 9 crimes pelo presidente Bolsonaro, sem dizer de outros muitos crimes e ilegalidades cometidos por ministros, ex-ministros, filhos do presidente, deputados, médicos, entre muitos outros. No todo, o relatório indica a possibilidade de indiciamento ou de abertura de variados processos criminais, civis e administrativos contra 68 pessoas, dentre elas algumas empresas. Ainda que o Congresso não cogite até o momento abrir um processo de impeachment contra o presidente, o relatório da CPI será por si só motivo para muita dor de cabeça do presidente, diante da necessidade de defender-se futuramente em diferentes tribunais e instâncias. Mas a CPI, que recorde-se, foi aberta já no longínquo mês de abril deste ano, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao cumprir decisão do ministro Luiz Barroso, referendada pela maioria dos ministros do STF, não ficará marcada unicamente pelos resultados punitivos tirados do seu relatório final, por mais graves e extensos que sejam os crimes e as ilegalidades identificadas. Lembrem-se que foi por pressão da CPI e da opinião pública que o Ministério da Saúde resolveu adquirir vacinas do Butantan e iniciar a vacinação o quanto antes, apesar do presidente desincentivar em seus pronunciamentos o uso de vacinas, acreditando em uma suposta imunidade de rebanho que teria matado milhões de brasileiros e brasileiras. Foi a CPI que desvendou o mistério da rejeição pelo governo federal das vacinas da Pfizer, usadas mundo afora, e indiretamente obrigou o governo a comprar essas vacinas e a utilizá-las, ainda que com atraso em relação a outros países, para imunizar a nossa população. Foi a CPI que descobriu e impediu a consumação de uma negociata com supostos representantes de empresas estrangeiras produtoras de vacinas, impedindo que o país desembolsasse dinheiro excessivo, aparentemente voltado ao pagamento de propina para servidores e políticos ligados ao Ministério da Saúde. Ou seja, se o país não se afundou esse ano em um oceano com milhões de mortos e infectados, e se o país não caiu na mais absoluta recessão econômica pelo fato da população não ter sido imunizada no devido tempo, devemos isso ao trabalho vigilante da CPI, combinada com a atuação da grande imprensa. Muitos brasileiros, Joel, devem a vida ou o emprego à CPI da Covid. Parabéns e obrigado ao Senado, e particularmente aos senadores integrantes da CPI, pelo importante trabalho que realizaram. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje conversando sobre as mulheres na pandemia, com a socióloga Renata Moreno e a terapeuta Maria Barreto, autora do livro Natureza Íntima, Fendas de uma Mulher. Ao falar das mulheres no Brasil, é importante fazer um recorte de raça. A pesquisa realizada pela Sempre Vida, organização feminista, em parceria com Gênero e Número, mostra que 58% das mulheres desempregadas são negras. Além disso, estudos já apontavam que a diferença salarial entre as mulheres negras e os homens brancos pode chegar a 159%. Ainda há outros dados relevantes, como a pesquisa da FGV de São Paulo, que mostra que as mulheres negras são as mais impactadas, inclusive entre os profissionais da saúde. A pandemia afetou muito a vida das mulheres negras, Renata.
Eu sempre volto nesse ponto da divisão sexual do trabalho, da forma como o trabalho está organizado na sociedade. Porque mesmo quando você traz essa dimensão das mulheres negras trabalhadoras da saúde, a gente precisa entender que o setor da saúde também é organizado em hierarquias profissionais, né? Então você tem os médicos e as médicas, você tem os enfermeiros e as enfermeiras, você tem os auxiliares de enfermagem, os técnicos e técnicas de enfermagem, e aí você vê que na base sempre vão sendo as trabalhadoras mulheres negras e no topo vão sendo as pessoas brancas, tanto homens quanto mulheres. E acho que é aí que liga justamente do que a gente estava conversando antes e do que a Maria estava trazendo também. Tem esse nexo aí, né? Quando a gente fala das mulheres, quando a gente fala de gênero, a gente vai juntando com a outra dimensão de classe e de raça, porque é evidente que tem questões comuns. O patriarcado, ele é um sistema realmente que nos coloca todas aqui nessa situação, mas você tem essas nuances. Para mim, como socióloga do trabalho, inclusive, e como militante, essa forma de organização do trabalho é fundamental, assim, entender assim, como que isso se expressa e organiza. Quando a gente vê os dados, por exemplo, não só do trabalho, mas da insegurança alimentar, porque o Brasil voltou a passar muita fome, isso também tem cor, isso também tem raça. Também são as mulheres, chefes de família, mulheres negras, que são a maioria dessas pessoas nessa situação de insegurança familiar. Então, acho que a gente olha para esse concreto da vida, né? Para a gente ir destrinchando essas dimensões de raça que vem junto com gênero e com classe. A nossa pesquisa da SOF com a Gênero e Número, durante a pandemia, a gente, inclusive, falava sobre isso, né? Como é que a gente vai apresentar os dados? Foram 2.641 mulheres que participaram, né?
Esses dados que vocês coletaram, Renato, o que mais te impressionou nessa pesquisa?
Impressionou o tanto que as mulheres passaram a cuidar de alguém. Primeiro que elas já cuidavam, né? Muitas cuidavam já sem apoio e passaram a cuidar de outras pessoas, não só dentro da família, dentro de casa, mas das vizinhas, isso muito presente entre as mulheres negras, das vizinhas, de amigas, de pessoas mais próximas, essa relação do cuidado com os idosos, mas, sobretudo, também essa dimensão de como os tempos ficaram sobrepostos durante a pandemia, né? Uhum. Os tempos e os espaços. Então, as mulheres cuidando, preocupadas o tempo inteiro, fazendo trabalho doméstico, fazendo trabalho remunerado, profissional, algumas que não conseguiram parar. As mulheres que não conseguiram parar desde o início da pandemia, é uma questão, assim, talvez, inclusive, invisibilizada durante a pandemia, mas, assim, as preocupações delas com higiene, com cuidado, com a saúde, sobrecarga de trabalho.
Filho.
Durante esse momento, assim, isso impactou bastante, mostrou bastante a pesquisa, assim.
Maria Barreto, como é falar, conscientizar a mulher quando ela chega diante de você e precisa cuidar da sua sobrevivência, da sua família, dos seus filhos?
Procuro convidar a mulher num processo de conexão com ela mesma, antes de qualquer coisa, né? Então, a gente ir para dentro da gente e a gente entender ali dentro, né, daquela mulher de baixa renda, o que que tá pegando, o que que tá pulsando antes de tudo, né? Porque eu acho que a gente tem no corpo, a gente tem coração e mente, né? E a gente ainda tem útero, que eu nem vou falar disso aqui agora, mas que é uma outra sabedoria, que é da onde eu trabalho. O meu trabalho é com útero, com ciclo, e é, né, dessa escuta. Eu falo, quando eu falo da sabedoria feminina, eu falo da sabedoria dessa escuta de útero. Então, eu brinco assim, Renata, meu sonho era que todas essas mulheres pudessem experimentar uma menstruação, sabe, cuidada, um cuidar do seu sangue, né? Enfim, aí eu vou entrar aqui, vai gerar uma grande polêmica no meio científico. Mas a gente tem alguns lugares que conectam a gente com essa sabedoria visceral e ancestral do corpo. Então, a gente tem o útero, tem o coração e tem a cabeça. A gente vem agindo, a nossa sociedade, a gente foi educado para funcionar só na mente, só na cabeça. E aí a gente perde potência de presença nessa vida, né? A gente perde potência de corpo. Então, como que é entrar em contato com o meu coração? Por mais baixa renda que seja, por mais vulnerabilidade que tenha, tem uma alma ali, eu acredito muito nisso, sabe? Tem um coração, tem uma pessoa, tem sentimento, além de todo o raciocínio de que uma estrutura está errada, né? Então, eu parto desse lugar, eu começo a navegar a partir desse lugar de contato com o corpo. E aí, o que acontece é que vem uma sabedoria. Então, a ação começa a vir de um outro lugar. É muito distante de como a gente vive, de como a gente é ensinado. Mas quando eu escuto algo, e até tinha uma pergunta que eu queria trazer para a Renata, assim, quando ela foi contando, posso trazer?
Claro!
Para a gente tentar somar os mundos. Mas quando ela foi trazendo esse lugar, né, de uma se reconhecendo a experiência da outra, dessas conversas, né, que a gente trouxe isso como uma possibilidade, se ela tem alguma experiência de acompanhar alguma mulher que fez a virada a partir daí, né? Então, quando a mulher faz essa virada, quando ela se apodera, o que que está presente? Porque eu acho que tem uma coisa importante para a gente começar a diagnosticar. Tá, esse cenário existe, a gente quer mudar o cenário, né? A gente quer mudar fora. Mas o que que a gente pode fazer, a gente que está dentro? Né, sei lá, a gente que atende mulheres, eu que atendo mulheres. Então, minha pergunta é assim, se nesses processos dessas mulheres em vulnerabilidade, como que elas caminham, né? Tem uma virada e talvez o que está presente, sabe? Aonde a gente tem que investir também nesse lugar mais emocional, mais terapêutico, né? Enfim,
essa virada que a Maria Barreto está falando, Renata, é no momento que ela toma consciência desse modelo de opressão que vem caminhando na vida dela, no seu dia a dia, pela experiência que você tem de mais de 20 anos aí no movimento feminista.
Experiência também, de novo, individual e coletiva. Acho que quando a Maria vai trazendo essa questão do corpo, de se ouvir, isso é assim, o básico do feminismo há muito tempo, que eu acho que o mundo tinha que aprender muito com essa experiência,
perfeito,
né, Maria? Assim, a gente não tem uma, quando a gente faz atividade presencial, mas mesmo nesse mundo mais virtual, a gente sempre está atenta ao corpo, a gente sempre traz dinâmicas de chegada das pessoas, de escuta do corpo, enfim, individual e coletivamente. Tem uma trajetória muito linda do feminismo aí, mas eu vou falar dessa questão da virada, assim, acho que se fosse perguntando, eu fui tendo vários exemplos aqui na minha cabeça, assim, de pessoas, de índios. Uhum. E eu acho que quando você olha as experiências localizadas, assim, você vai vendo. Para mim, uma coisa importante é, primeiro, as mulheres seguem voltando a estar no espaço de reunião, a estar no espaço de conversa, mesmo com a vida muito dura, mesmo sem tempo para nada. Elas privilegiam, uhum, esse espaço. Então, elas, uhum, vão, essa coisa aqui é processual, né? Mas elas seguem vindo e a gente segue construindo juntas as formas e as possibilidades desse espaço acontecer. Por exemplo, às vezes a mulher quer continuar vindo, mas não tem com quem deixar a criança. Então faz um espaço de cuidado para a criança, para a mulher continuar vindo. Aí, de repente, ela começa a trazer mais uma. Ela vai trazer a vizinha. Várias questões assim. E aí, de novo, vou voltar para o meu econômico, gente. É um negócio que tudo, assim, nessa perspectiva, volta, assim. Ter autonomia econômica e construir formas de autonomia econômica, e daí a gente investe muito na economia solidária, é muitas vezes uma condição para a virada, não é a única. Vou dar exemplo de uma fala só, que acho que vocês vão captar o que eu estou dizendo. A gente faz um trabalho há muito tempo, já vem crescendo, com agricultoras no Vale do Ribeira, agricultoras agroecológicas, tem redes de consumo aqui com a cidade, essa conexão campo-periferia e tal. Uma vez, numa discussão, eu não estava, mas as companheiras me contaram, da fala de uma delas, que foi meio na linha de o que mudou depois que ela começou a participar da rede de produtoras e dos grupos de consumo e tal. Lembrando que a gente está falando de uma iniciativa de produção agroecológica, comercialização para geração de renda. O que ela falou foi o seguinte: na minha casa parou de voar panela. Ou seja, voava panela, ou seja, violência. A gente não estava falando sobre violência naquele momento, mas um resultado dela ter começado a participar de forma permanente desse grupo, gerar renda, etc., parou de voar panela, mudou a relação dentro da casa dela. A saída para as mulheres não é sempre separar dos homens, às vezes, uhum, mas às vezes não. E você tem outras formas de fortalecer a autonomia das mulheres e de quebrar os ciclos da violência, juntando, conectando essas diferentes iniciativas e os processos coletivos.
E o processo começa com a tomada de consciência, né, da mulher a respeito da sua condição social e econômica. Agora vamos ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Christian, no segundo livro que você lançou, Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento, qual foi a sua principal preocupação?
Esse livro é o resultado do laboratório de teoria social, filosofia e psicanálise da USP, que eu dirijo já há mais de 15 anos, junto com o professor Nelson da Silva Júnior, com o professor Vladimir Safatli e com a professora Lívia Moreto. E a nossa preocupação nesse trabalho foi reconstruir o projeto liberal, do que a gente chama de um sujeito liberal, né? Inclusive entendendo que ele contém, o liberalismo contém uma certa política para o sofrimento, uma política ligada à expansão da liberdade, por que não? E a detecção que, num determinado momento, o projeto liberal ele foi adernado, né, para uma das suas vertentes, mais conhecida como a escola austríaca, depois consubstanciada na Universidade de Chicago, que nasceu lá na Sociedade Mont-Pelerin, como uma reação ao universo totalitário, ao nazismo e ao fascismo. Quer dizer, essa teoria que foi aplicada pela primeira vez, curiosamente, no Chile de Pinochet, e que prospera a partir de uma hiperindividualização do sofrimento, que prospera com uma nova filosofia do sofrimento, que prospera depressivizando nossas relações, fazendo com que o trabalho seja vivido e impulsionado por mais e mais sofrimento. A tese do livro de que o neoliberalismo não deve ser entendido apenas como uma teoria econômica. Ela é um sistema moral, ela é um projeto psicológico. Isso foi muito interessante descobrir, que nos padrinhos do neoliberalismo havia lá uma psicologia chamada praxeologia, uma psicologia completa e altamente criticável, indefensável à luz de pressupostos contemporâneos, né? Há um erro, sim, no neoliberalismo, não sei se ele é, e não entendo o suficiente para dizer, do ponto de vista econômico, indutor de diferença e de desigualdade, mas é um erro forte, sólido e profundo na psicologia que subjaz ao neoliberalismo. É isso aí, João.
Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha, Maria. Tocando em Frente, com Maria Bethânia. Tocando em Frente é uma canção de Almir Sater e Renato Teixeira, que foi gravado pela primeira vez por Maria Bethânia em 1990, em seu álbum de 25 anos. A canção é considerada um clássico da música sertaneja no Brasil. Muito linda essa música, né?
Linda, e na interpretação da Bethânia.
Vamos ouvi-la?
Vamos.
Porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas, das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu sou, estrada eu vou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
A pesquisa Sem Parar, o trabalho e a vida das mulheres na pandemia. Também mostrou a sobrecarga que elas enfrentam. 41% das entrevistadas afirmaram trabalhar mais na pandemia. Isso porque muitas continuaram trabalhando, mesmo em home office. E também assumiram mais tarefas domésticas e cuidados com a família, segundo a pesquisa. 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém nesse período. E 72% afirmaram que houve aumento na necessidade de monitoramento e companhia entre as que vivem com idosos e crianças. Isso afeta a saúde mental das mulheres. Como tornar a vida, digamos, mais agradável depois dessa sobrecarga?
Eu tive uma experiência, né, numa realidade econômica privilegiada, mas das vizinhas se juntarem mais. Então, um dia uma fazia o almoço, uma ficava com as crianças, a outra comia. É como era antigamente. Como funciona nas aldeias, né? Se a gente vai visitar e a gente percebe que as crianças, né? O que esses cuidados é de todos. Então, a gente poder... Se no mesmo tempo está uma na sua casa, cuidando da criança, fazendo almoço, cuidando da casa, e se a gente soma, se a gente se junta, né? Talvez seja uma boa saída. É interessante que as suas perguntas não necessariamente têm respostas muito lineares, mas a gente vai achando aqui coisas que possam ajudar a gente a experimentar, né? Porque, para mim, o fato é, a gente precisa experimentar viver diferente de como a gente está vivendo e ponto.
Como vocês, né, vêm construindo um novo momento na vida das mulheres aqui no nosso país, o nosso programa também, as nossas perguntas são assim, na construção de algo que mostre aos nossos ouvintes como está a situação das mulheres na visão das nossas duas entrevistadas.
Perfeito.
Um histórico do feminismo, eu vou lembrar da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, depois dos anos 70, com a Betty Friedan queimando sutiãs. E que momento o feminismo vive agora no Brasil, na era digital, Renata?
Bom, o feminismo vive um momento hoje, assim, que a gente vive um momento de expansão, né, no mundo inteiro, né? De expansão do feminismo, de reconhecimento do feminismo. Eu, quando comecei a militar, uma das coisas era a dificuldade das meninas, a gente, né, assim, se identificar como feminista. Hoje em dia, assim, um clique, né, para isso acontecer. E isso em todos os lugares, assim, de fortalecimento, assim, dessa identidade com o feminismo como projeto mesmo de vida e de sociedade, né? Acho que são essas duas coisas, juntando feminismo como prática individual, coletiva, como movimento, mas também como teoria, né? A gente está nesse momento de expansão. Ao mesmo tempo, a gente está sempre com o desafio de seguir organizando, porque você mesmo deu o exemplo da Betty Friedan, que ela, assim, tem umas... A gente poderia um dia só contar das polêmicas, não vou contar das polêmicas. Além dela ter virado uma referência com a mística feminina, com os textos todos, fazia parte de uma organização muito grande das mulheres nos Estados Unidos, assim, um processo organizativo que vinha desde os grupos de reflexão e organizando luta, organizando movimento, que depois teve as suas diferenças. Daí você tem a organização das mulheres negras, assim, das mulheres negras, das mulheres trabalhadoras, trazendo essa história do feminismo. Acho que hoje a gente está nesse momento de expansão, mas com o desafio da organização. O desafio de que o feminismo faça parte dessa construção de movimento social, de processo coletivo e permanente, que não é uma fase da vida. Ah, fui feminista durante uma fase da vida. Mas como é que a gente fortalece para que isso ganhe força na sociedade e realmente a gente possa viver numa sociedade feminista, né? Para todas. E não só para as que conheceram o feminismo no Twitter, né? Que é bom também. Sou super twitteira. Mas a gente precisa de organização.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
O representante especial do secretário-geral da ONU para o Sudão está profundamente preocupado com relatos de um golpe de Estado em curso e de tentativas de minar a transição política no país. Nesta segunda-feira, Volker Perthes divulgou um comunicado onde considera inaceitável as detenções do primeiro-ministro Abdallah Hamdok, de representantes do governo e de outros líderes políticos. O representante da ONU pede às forças de segurança do Sudão para libertarem imediatamente todos que foram detidos de forma ilegal ou colocados em prisão domiciliar. Perthes faz também um apelo a todos os lados para que exerçam contenção máxima e para que retomem imediatamente o diálogo e restaurem a ordem constitucional no país. Agências de notícias destacam que a capital Khartoum foi tomada por uma série de protestos nesta segunda-feira após militares colocarem o premier sudanês em prisão domiciliar e prenderem outros líderes do governo. O próprio Ministério da Informação do país teria descrito as ações como um golpe de Estado. O general Abdel Fattah Burhan, chefe do Conselho Soberano, teria anunciado estado de emergência no país e dissolvido o próprio conselho. Os militares e as autoridades de transição civis estavam governando o Sudão de forma conjunta desde que o ex-presidente Omar al-Bashir saiu do poder em 2019 após 30 anos no comando do país. Da ONU News em Lisboa, lê da letra.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 10º. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir os seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, as mulheres na pandemia, com a socióloga Renata Moreno e a terapeuta Maria Barreto. Na pandemia, também aumentaram os números de casos de violência contra a mulher. Um levantamento do Instituto Datafolha de junho de 2021 identificou uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos foi vítima de violência doméstica em 2020. Segundo o Fórum de Segurança Pública, no último ano o Brasil teve uma ligação de denúncia de violência doméstica a cada um minuto. Quais os perigos das mulheres continuarem enfrentando esse problema no pós-pandemia, Renata?
Durante a pandemia, acho que teve essa questão, né? Tem essa questão de que a casa, para muitas mulheres, não é um espaço seguro. Não estar sozinha, ou seja, ter contato com as vizinhas, ter contato com outras mulheres, ajuda as mulheres que estão em situação de violência a sair da situação, a reconhecer que estão na situação, né? Sobretudo, a gente está no momento de desmonte, né, das políticas públicas, de retrocesso, e a gente precisa ter mais Estado, assim, precisa ter mais serviço, precisa ter onde as mulheres vão correr pedir ajuda, precisa de apoio psicológico, porque as mulheres precisam se fortalecer para conseguir, inclusive, sair do ciclo de violência, precisa ter essas políticas articuladas. Isso significa acolhimento, significa centro de referência, significa o 180 funcionando, né? Para assessorar as mulheres em situação, na situação que elas precisam. Precisa que na delegacia os delegados, os policiais, não julguem as mulheres, não perguntem, ah, mas por que você estava usando essa roupa? Por que você falou desse jeito? Então, a gente precisa realmente de uma transformação política e cultural sobre como lidar com o assunto da violência, para a violência
acabar. O problema, Renata, é que não são os policiais que têm esse discurso. As próprias mulheres se referem às mulheres sobre isso. Se ela não estivesse vestindo dessa maneira, comigo isso não acontece. Estou dando um exemplo de várias mulheres a respeito, sim, do assédio e da violência sexual que as mulheres enfrentam na sociedade. Maria, eu quero ouvir o seguinte, você, as formas de proteção. Esses dados mostram uma dura realidade para as mulheres brasileiras. Que maneira elas podem se proteger do ponto de vista psicológico?
A gente precisa se juntar, né? Essa parceria entre mulheres tem uma força que é até difícil de comprovar e descrever. Então, esse lugar que você trouxe antes, né, de uma mulher julgando a outra, é o que mais destrói o que a gente precisa construir. O patriarcado, o machismo, toda essa estrutura econômica são inimigos desse processo, mas eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar nessa comunhão entre nós mesmas, né? Porque existe uma competição, existe julgamento, existe uma incompreensão, né, sobre a realidade da outra. Então, eu acho que o jeito da gente realmente se proteger, vou para o mesmo lugar da Renata, é a gente estar junto, é a gente poder falar, é a gente estar atenta a uma outra, porque acaba que é essa nossa educação e esse mundo egoísta, né, eu cuido do meu, o que está acontecendo com você, tanto faz, a gente acaba ficando mais vulnerável ainda, né, a gente acha que está indo bem, mas está ficando mais vulnerável.
Renata, qual é a instituição que mais oprime a mulher? A religião, a família ou a escola?
A família tem um lugar importante, essa imposição de uma família... de uma norma, né, de família heteronormativa, que não corresponde à realidade, né? E essa coisa que a família é um negócio, o lugar onde tem que resolver tudo, todas as necessidades, que vai privatizando as necessidades e, às vezes, muitas vezes, impedindo esse processo mais coletivo e comum, comunitário da vida, né?
Para as mulheres conseguirem a sua independência. Quero ver agora a Maria Barreto. Qual é a instituição? Você que trabalha com as mulheres...
Terapeuticamente, a família.
Muito bem. Renata, eu quero em 30 segundos que você faça uma consideração final. O que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do tema do nosso programa, as mulheres na pandemia?
Acho que o mais importante é que todas essas questões que a gente trouxe não podem ser tratadas só no 8 de março ou só excepcionalmente. Tem que ser sempre uma questão, porque a gente está falando... do que sustenta a vida, do que sustenta a sociedade, as comunidades. A gente está falando da vida das mulheres e as mulheres têm o direito a uma vida que vale a pena viver. E para isso tem que ser uma questão permanente, para a gente encontrar a saída, encontrar a solução. Não esperar só ter a Maria ou a Renata aqui para falar do assunto, mas falar também sempre no programa, na vida, no terceiro setor, nos movimentos sociais e na política.
Maria Barreto, você que... traz o aconselhamento psicológico para as mulheres, me fala de um sonho.
Que a gente esteja juntas de verdade, que a gente não precise competir para sobreviver.
Renata, me fala de um medo.
Como sociedade não deixar mais que um ser humano genocida continue presidindo o país?
O maior medo, Maria Barreto?
Ignorância e manipulação. A manipulação me dá muito medo.
Eu agradeço as participações de Renata Moreno, socióloga e integrante da Sempre Vida, organização feminista, e a terapeuta Maria Barreto, autora do livro Natureza Íntima, Fendas de uma Mulher. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Juliana Lima, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.